Então, você deixou no último episódio o PNT no ar. Explica pra gente o que, que é o PNT, Kleber.
PNT, então, como eu expliquei ali no finalzinho, né? É um acrônimo que eu uso para deixar fácil a lembrança assim, do processo, né, do treinamento em ordem de importância. Tá? O P é o papá, o N é o naná e o T é o treinar.
Então, é muito fofo.
É o PNT, para você lembrar disso facilmente, porque é importante que você pense o treinamento nessa ordem. Papá, naná, treinar. E aí alguns treinadores talvez fiquem bravos com isso, porque acham que o treino é mais importante. Eu falo, tá bom, então se o treino é mais importante, treina alguém que não come.
Ou alguém que não descansa.
Ou alguém que não dorme. É simples, não vai dar. Não vai dar resultado. Você pode aplicar um treino certo, entre aspas, certo, né? Porque assim, qual que é o treino certo para alguém que não se alimenta bem? Qual que é o treino certo para alguém que não dorme? Muitas vezes, talvez seja nem treinar.
Eu ia falar isso agora, nem treinar, porque não
se
vai
não
render.
Não tem tempo nem para dormir, entendeu? Então, talvez seja até interessante fazer algum tipo de atividade física, mas não, a gente não pode nem chamar de treinamento. Você vai falar para a pessoa que dorme 4 horas por noite, que come só porcaria o dia inteiro.
Ou come uma única vez no dia.
É, que ela está inserida num processo de treinamento. Não está. Né? Ela pode até fazer alguma atividade física de baixa intensidade, que pode até ser benéfica para ela, mas não quer dizer que é um processo de treinamento. Né? Então, o PNT é isso, é o papá, naná, treinar. Tá? E nessa ordem, para você estar sempre atento à sua alimentação, ao descanso, né, ao sono, e depois você vai pensar no treinamento, porque o treinamento, como eu mencionei no episódio anterior, o treinamento ele tem que estar adequado àquela pessoa que você está treinando, naquele contexto que você está treinando, para o esporte que você está treinando e o objetivo para o qual você está treinando. Então, é importante analisar isso. Se a pessoa não come bem, eu colocar mais treino ou mais intensidade no treino, não quer dizer que vai ser melhor. Ah, mas a pessoa tá melhorando, mesmo comendo mal. Tá bom. Então eu vou até onde eu vou descobrir aonde ela vai piorar. Até onde ela vai ficar doente e ter uma doença que ela vai ficar 3 meses afastada. Entendeu? Não faz sentido. Ah, até ela ficar anêmica ali e ter que ficar afastada e fazer um tratamento para melhorar, porque ficou num estado tão grave que precisa se afastar do esporte.
E o processo de retorno vai ser muito pior, né?
E o processo de retorno é muito mais demorado, é muito mais difícil. Então, assim, você tem que considerar essas questões. Né? É muito comum um atleta amador, por exemplo, dormir pouco. Né? Então, assim, eu falo, cara, se não faz os 2 primeiros bem feito, não adianta que você querer mais treino. Primeiro a gente arruma a recuperação, o descanso. Depois a gente começa a otimizar o treino. Óbvio que não é uma coisa assim, olha, só depois que fizer isso, 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 aí vamos por fases. Não, você vai meio que moldando tudo. Até porque, como a gente já falou em episódios anteriores, o exercício físico, ele pode ser aquele hábito angular que vai mudar a alimentação e o descanso. Porque, a pessoa se insere naquele exercício, aí você começa a falar, ela começa a ver a importância. Então, a partir daí, ela começa a focar mais na alimentação. Aí ela começa a se alimentar melhor, ela começa a ficar mais calma, dorme melhor, melhora a qualidade do sono, depois melhora a quantidade. E aí ela entra num processo mais saudável.
Aí vai puxando o outro, né?
Exatamente. Tá? Mas, mais uma vez, a gente começa pelo descanso e pela recuperação para medir o que vem de treino. Né? Então, tem uma dieta adequada? Ótimo. Dorme adequadamente? Ótimo. Então, a progressão no treino, com certeza, vai ser muito mais rápida.
Até porque, se a pessoa não tem, se ela não dorme bem, ou ela não se alimenta bem, o treino vai chegar uma hora em que vai ficar chato, porque ela vai estar cansada, não vai render, então ela vai meio que sentir uma certa obrigação ou desconforto ali, e não vai ser legal, né?
Tem uma questão importante, né? Que, assim, eu sempre falo, vamos para a matemática simples e a etimologia, porque a gente resolve 80% dos problemas do mundo. Então, mais uma vez, vamos para a matemática simples. Treinamento é preparar-se para algo, né? É tornar-se melhor, mais hábil a realizar determinada tarefa. Para os esportes de endurance, né? É, e para os esportes em geral, para alguma atividade que vai demandar, né, uma maestria, assim, o tempo, as horas que você se dedica àquela atividade para a qual você está treinando, é importante para você evoluir. Muitas vezes o tempo de prática diz muito mais do que necessariamente em qual curso que você fez, o que, que você estudou, quem foi seu mestre, que não sei o quê. Não é simplesmente se manter lá fazendo, óbvio, fazendo as coisas certas, você vai ter mais probabilidade de conseguir. Mas pedalar, por exemplo, com mais tempo você pedalar, melhor. Ah, se eu pedalo errado e tal, não sei o quê. Pode ser que se você está muito errado, você vai ficar muito bom em fazer a coisa errada. Ok. Mas ser muito bom em fazer a coisa errada, muitas vezes já está muito à frente do que quem tem pouco tempo de prática. Então, o tempo é muito importante. Então, já que a gente sabe que o número de horas, né, o tempo de exposição ao ciclismo é importante, a gente tem que pensar assim, tá, então qual é a melhor estratégia para eu acumular o máximo de horas que eu puder no menor tempo possível, né? Qual que é aquela relação do risco-retorno, onde eu tenho o meu maior retorno com o menor risco? Porque eu posso ter o maior retorno com um risco gigantesco. Eu posso sair daqui amanhã e falar, olha, eu vou pedalar 10 horas todos os dias. Em 2 meses, falar, nossa, aumentei meu VO2 em 25%. Aí até depois, no terceiro mês, você fica doente e fica 6 meses longe. Né? Então, assim, essa é a questão. Qual que é a relação do maior risco com o menor retorno? Tá? Então, na matemática simples, vamos pensar. Qual que é a melhor forma de eu me expor, de eu falar assim, olha, eu quero ter o máximo de exposição ao esporte com, no menor tempo possível. É eu sair daqui e fazer 10 horas todo dia?
Não.
Não, por quê?
Não vou conseguir te explicar o porquê, mas eu sei dizer o que, que você tem que fazer.
Vamos pensar num exemplo, né? Eu gosto de dar um exemplo assim. Você está numa estrada. Você pegou seu carro e aí os dois querem percorrer a maior distância possível. Eu tenho um carro que ele, a velocidade máxima dele é 100 km por hora. Mas a autonomia dele, ou seja, ele pode andar 10 mil quilômetros sem parar num posto. Né? Eu tenho um outro carro que a velocidade máxima dele é 200 por hora. Só que a cada 200 quilômetros ele tem que parar num posto. Qual carro será que vai andar 10 mil quilômetros antes?
O primeiro.
O primeiro é o que tem a menor velocidade.
A menor velocidade.
Mas tem mais autonomia.
Tem mais autonomia.
A gente teria que fazer a conta certinho, tá?
Porque, na teoria, acho que seria isso.
A gente tem que fazer a conta, a matemática, porque depende de quanto tempo que o cara vai ficar parado no posto e tal. Mas, assim, em geral, é aquela metáfora da tartaruga e a lebre. A tartaruga vai devagarinho, mas ela chega antes. Porque a lebre corre, cansa, para. Corre, cansa, para. E mesmo que você esteja numa velocidade menor, se você não tem uma velocidade zero por nenhum período, provavelmente você vai chegar antes. E o que, que acontece com quem coloca muita intensidade? Tipo, não, agora eu vou fazer o esforço do herói. Eu quero fazer muito volume. Ou eu quero fazer muito volume, ou eu quero fazer muita intensidade num curto espaço de tempo. Né? Ela está indo para o lado do muito retorno, mas muito risco. Em geral, essa pessoa faz isso por um tempo, aí acontece uma coisa assim, ou ela vê que aquilo não é sustentável por causa do trabalho, está atrapalhando e ela tem que diminuir, então tudo que ela forçou demais aqui, ela vai acabar perdendo, porque as variáveis do endurance, né, elas são muito relacionadas à quantidade de treino que você faz, e se você consegue dar continuidade nisso. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela encontra uma barreira que ela não consegue dar continuidade naquele número de horas e intensidade que ela fazia. Se ela não encontra essa barreira, geralmente ela encontra uma outra barreira, que é justamente a barreira da saúde. Ela fica doente porque ela impôs um agente estressor muito grande, um desafio muito grande para o corpo se adaptar. Então, eu falei no episódio anterior, o agente estressor, a magnitude desse agente tem que estar numa altura, numa magnitude que o corpo ele seja desafiado, mas que ele consiga responder. Quando você coloca um agente estressor muito grande, o estresse gerado no organismo é muito exacerbado, ele é muito agudo. E aí o corpo, ele precisa de um tempo muito grande para se recuperar. E quando você não tira aquele estresse, é onde o organismo se, ele fica...
Tipo colapso.
É, não é bem um colapso, mas ele começa a se desligar, né? Ele fala assim, cara, tá muito. E aí você começa a ter queda na performance e tal, e até que, assim, você vai acabar fatalmente ficando doente. E você vai ficar doente, é uma gripezinha, é uma lesãozinha aqui, é outra ali, você começa a ter, ficar doente recorrentemente. E isso vai fazendo o quê? É, mais uma vez, a tartaruga e a lebre. Eu fui lá, fiz 50 horas de treino. Fiz o esforço do herói. Num mês eu fiz 50 horas de treino. Em 30 dias. O outro fez só 30. Em 30 dias. Uma hora por dia. Um fez uma hora. O outro fez duas. Vamos arredondar. Fez o dobro. Só que no 31º dia, aquele que fez 2 horas ficou doente.
O outro permanece lá.
Uma gripe. Uma gripe normal. Tá? Ficou doente no 31º. Uma gripe normal, uma gripezinha, geralmente leva 4 a 7 dias para sair do seu corpo, ir embora e tal. Só que, quando você fica doente, você percebe que uns 2, 3 dias antes você já tá...
meio mole.
Mais ou menos. E aí, tem esses 4 a 7 dias depois para você falar, nossa, tô melhor. E depois que você fala, tô melhor, tem mais uns 7 a 10 dias para você voltar ao estágio em que você estava antes daqueles 2, 3 dias que você começou a sentir que estava doente. Ou seja, nessa brincadeira, você perdeu uns 12 dias, 12 a 15 dias. E o cara que está vindo ali com 1 hora por dia, está saudável. Aí ele ganha.
Ele está ganhando.
Esses 12 dias aqui que você não fez nada ou fez com baixa qualidade, ele está indo com qualidade, gerando adaptação, gerando o sinal que é necessário gerar para o corpo se adaptar na direção que eu quero. E é nessas horas que você não está conseguindo fazer nada, que a tartaruga vem te passando. E ela vem te passando. Por isso que lá na frente, quando a gente olha para as categorias Master, por exemplo, Master B2, Master C1, né? Esses atletas com 45, 50 anos, você vê várias pessoas que nunca foram referências em nenhuma categoria, nem de base, nem profissional, nem sub-30, nem Master A, e começam a se destacar. Por quê?
É verdade.
Porque eles não pararam. Porque eles simplesmente continuaram. Os outros, caí, me machuquei, eu fiquei doente assim, eu fiquei doente assado, aí eu larguei por causa de trabalho, de família, tô voltando agora. Então, às vezes, o cara que tá lá na frente, na Master C, na Master B2, simplesmente ele levou aquilo por mais tempo do que todo mundo. Né? Porque eu tô aqui fazendo o meu, tranquilo. Aquele cara que tá se deslocando de casa pro trabalho 1 hora todo dia devagarinho, mas ele 2 horas por dia, 1 hora por dia, dá 365 no ano. Que ele tem os dias de folga, que seja 250. Mas em 10 anos são 2.500. Né? Então ele vai somando, ele vai somando, ele vai somando. E vai colocando na conta bancária. Então... isso é importante, sempre esse manejo, né, da magnitude, essa matemática simples já explica muita coisa, o porquê que é importante a gente ter esse equilíbrio da recuperação, do descanso com o treinamento. Porque na matemática a gente chega na resposta, se eu preciso de mais tempo de exposição, qual que é a melhor estratégia? Se eu corro muito, eu tenho essas paradas forçadas. Se eu vou mais devagar na direção certa, eu consigo... mesmo que mais devagar momentaneamente, quando eu olho para o longo prazo, eu chego mais rápido onde eu quero. Né? Então, acho que é ter calma e ter consistência, a palavra. Assim. A palavra que eu mais gosto no treinamento, que eu falo que mais reflete os resultados de treinamento, é consistência. Você ser consistentemente bom é melhor do que ser raramente excepcional. Aquelas pessoas que raramente vêm e fazem uma sessão de treino assim, acabei com o mundo hoje, fui o melhor do mundo. Geralmente são pessoas que não vão, porque elas dependem de um momento de motivação extrema para vir e fazer uma puta sessão. Agora, aquelas que vêm e consistentemente fazem sessões de treino boas o suficiente para gerar adaptação e se alimentam bem e dormem bem, essas aí, no longo prazo, depois de 3, 4 anos treinando, são aqueles atletas que eu vejo e falo, tá, agora entrou. E aí, quando sobe o patamar de performance, o piso de performance fica tão elevado que é maior do que o antigo teto. Então, elas andam o ano inteiro num patamar de forma que coloca elas sempre brigando na ponta. E aí, quando vem o momento da gente fazer os esforços heróicos, é onde ela, puf, sobe a performance. Aí a gente vai buscando outro patamar, né? E assim vai seguindo.